Muito bem, queridos ouvintes, vamos então para a palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre casamento, divórcio e novo casamento. E hoje nós estaremos falando sobre o casamento, que está em Romanos, capítulo 7. Embora o apóstolo Paulo nunca tivesse visitado a igreja em Roma, ele tinha um profundo interesse por ela. Sendo o apóstolo dos gentios, ele sentia a sua responsabilidade em ajudar os santos ali na doutrina e também na prática do seu desenvolvimento espiritual. Então, a carta de Paulo aos Romanos se divide em quatro partes nitidamente apresentadas. As primeiras três é de uma conotação doutrinária, e a quarta parte desse ensino é a parte prática. Então nós temos do capítulo 1 ao capítulo 5 o Evangelho e a justiça de Deus. Então é a parte judicial. Do versículo 6 ao versículo 8, o Evangelho e a santidade de Deus. Então, a parte ética. Do capítulo 7 de Romanos até o capítulo 11, nós temos o Evangelho e a fidelidade de Deus. Então, nós temos a parte dispensacional. E do capítulo 12 ao capítulo 16, nós temos o Evangelho e o serviço de Deus, que é a parte prática. No início da parte judicial, Paulo trata dos assuntos fundamentais de pecado e pecados. Ele apresenta três testemunhas para provar que a raça humana, durante toda a sua história, está longe do padrão de Deus. Essas testemunhas são, lá no capítulo 1 de Romanos, a criação. No versículo, capítulo 2, versículos 1 a 16, a consciência. E no capítulo 2, 17 até capítulo 3, versículo 3, nós temos o concerto da lei que foi dada a Israel. A última testemunha, a lei, mostra que até o judeu, procurando viver pelo padrão da lei e com seu sinal e selo de circuncisão, falhou em cumprir a lei. Assim, os homens de todos os tipos são comprovadamente culpados perante Deus. A solução divina à condição sem esperança da humanidade também é descrita nessa parte, que revela como Deus pode ficar justo e ao mesmo tempo ser o justificador daquele que tem fé em Deus. Estamos em Romanos capítulo 3 e o versículo 26. E ao assim fazer, ainda continua declarando a sua própria justiça. Uma descrição clara já foi dada, mostrando o meio usado para permitir que tal declaração fosse feita. E o produto da graça de Deus e a obra de reconciliação de Cristo pela sua morte na cruz. As grandes verdades da redenção, propiciação e justificação são vistas como o alicerce pelo qual Deus pode oferecer perdão a todos. O nosso interesse, querido ouvinte, o nosso interesse específico neste livro é nos capítulos 6 até o capítulo 8, que formam o centro da doutrina do livro de Romanos. A necessidade do pecador é demonstrada na parte anterior, mas aqui o ensino é para o salvo. Três áreas principais da vida cristã são consideradas. Em primeiro lugar, a questão do pecado na vida do salvo. Isso ocupa a maior parte do capítulo 6. O próximo assunto tratado no final do capítulo 6 e no capítulo 7 é o lugar da lei na vida dos salvos. A resposta completa a essas questões feitas nos capítulos 6 e 7, então, é dada no capítulo 8 de Romanos, onde os assuntos principais são o poder, a presença e a atividade do Espírito Santo na vida do crente. Não é nossa intenção aqui dar uma exposição detalhada desta parte da carta, mas somente considerar os primeiros versículos do capítulo 7, que falam sobre o matrimônio, o casamento e a sua indissolubilidade. É importante e nos ajuda muito observar um paralelo entre o capítulo 6 e do capítulo 7. Como já notamos, o assunto do capítulo 6 é o pecado e o seu efeito na vida do crente, do salvo. No capítulo 7, o assunto é a lei e seu efeito na vida do salvo. Esses dois assuntos são tratados da mesma maneira. No capítulo 6, o apóstolo começa fazendo uma pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça abunde, para que a graça seja maior? Então ele começa dizendo: vamos fazer assim? E então ele faz uma afirmação baseada no fato de nós, em Cristo, temos morrido para o pecado. E isso conduz à conclusão clara: de modo nenhum, ou longe de nós esteja este pensamento. E em seguida ele usa a ilustração, como ilustração disso, o batismo. E é isto, é seguido pela exposição doutrinária como uma conclusão e uma aplicação final. Em Romanos capítulo 6, nós estamos mortos para o pecado. Em Romanos capítulo 7, a lei tem domínio somente durante a vida. Romanos 6, batismo de morte e ressurreição. Romanos 7, o matrimônio é para a vida. Romanos 6, agora andamos em novidade de vida. Romanos 7, a morte permite um novo casamento. E Romanos 6, nós consideramos mortos ao pecado. Romanos 7, novo casamento produz novo fruto. Uma vez que o assunto da lei é mencionado, logo temos a afirmação de que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. Em seguida, o matrimônio é usado como ilustração, seguido por uma exposição doutrinária, terminando com uma aplicação. Os mesmos que dizem que devemos ignorar a ilustração do matrimônio no capítulo 7, como parte da doutrina, ensinam sem dificuldade a ilustração do batismo no capítulo 6, como sendo a principal passagem doutrinária naquele assunto. Em ambos os casos, fica claro que o uso ilustrativo de doutrinas confiáveis está sendo empregado para apoiar as respectivas verdades ensinadas. Assim, uma consideração cuidadosa dos primeiros versículos dos dois capítulos mostrará que a doutrina do batismo é usada para ilustrar a nossa morte judicial do pecado e a doutrina da insolubilidade do matrimônio, sendo a morte o único meio da sua dissolução, e é usada para ilustrar a nossa morte judicial quanto à lei. Ao observarmos o paralelo mencionado, é interessante e lamentável observar como alguns ensinadores têm feito afirmações com a intenção de desviar ou colocar de lado o sentido claro que este texto das Escrituras diz sobre o casamento. Um deles escreveu: é errado usar Romanos 7, versículos 1 a 3, numa discussão sobre o divórcio. O apóstolo, nesta passagem, está usando os princípios originais do casamento ideal de uma maneira ilustrativa. Ele não está afirmando qualquer ponto doutrinário a não ser a sua dissolução com a morte. Outro autor diz: divórcio não é o assunto de Romanos 7, portanto não devemos tirar nenhuma conclusão desse trecho. O contexto é o relacionamento entre o salvo e a lei. Queridos, se fizermos assim com o resto das cartas, poderemos chegar ao ponto de questionar se qualquer passagem específica ensina alguma doutrina. Essa opinião é torcida das Escrituras. Ela nunca pode produzir a assimilação sadia da doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, que é tão urgentemente necessária para os nossos dias. Provavelmente chegaram a esta conclusão por lerem demais as extensas obras de modernos comentaristas liberais. Sabe, nós estamos convictos de que, longe de afirmar que o apóstolo em Romanos 7 não está salientando algum ponto técnico em relação ao casamento, além da sua dissolução pela morte, realmente é contrário. Ele está afirmando, e com muita clareza, a indissolubilidade do casamento até o momento da morte. Não há outra maneira de entender essas palavras, querido ouvinte. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Se as palavras têm qualquer significado, elas realmente significam o que dizem. O capítulo 7 tem três partes principais e cada uma trata do salvo, do crente e do seu relacionamento com a lei de Deus. São estas: a lei e o seu poder, versículos 1 a 6, a lei e a sua santidade, versículos 7 a 13, e a lei e sua incapacidade, versículos 14 a 25. A primeira parte esclarece que o salvo, que anteriormente estava sujeito e preso pelo poder da lei, agora está livre, sendo morto para a lei. E a segunda parte ensina que isso não avilta de forma alguma a lei. A lei continua santa, justa e boa. A terceira parte do capítulo revela a incapacidade total da lei de dar vida e vitória ao salvo. Agora, vamos examinar a primeira parte em mais detalhes, especialmente as referências ao casamento, ao matrimônio. Versículo 1: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? O apóstolo sabe que está escrevendo aos que têm algum conhecimento da lei, sejam eles judeus ou gentios. Todos normalmente estão sujeitos a ela e às suas exigências. A frase "por todo o tempo que vive" é fundamental no seu argumento. Assim, Este versículo simplesmente diz que enquanto o homem vive, ele está sujeito à lei, porque ele está sob, debaixo da sua jurisdição. Normalmente, a única maneira do homem ficar livre do poder e da influência da lei é pela morte. Quando o indivíduo sai da sua esfera de poder e de autoridade. Paulo já falou isso em relação ao pecado. Romanos 6, versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Nós vamos para os versículos 2 e 3 deste capítulo de Romanos, capítulo 7, que lemos assim: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido está livre da lei e assim não será adúltera se for de outro marido. Nesses versículos vemos que uma mulher casada com base na lei, ela está ligada indissoluvelmente ao seu marido enquanto ele vive. E que a única maneira em que esta união pode ser desfeita é pela morte. Isso é afirmado categoricamente nas palavras: mas morto o marido está livre da lei do marido. A posição afirmada é enfatizada ainda mais ao dizer: de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Todos têm que admitir que essas palavras são claras, muito claras, e facilmente entendidas, sem ambiguidade, sem qualquer possibilidade de serem mal entendidas. Não há nenhuma base para descartar tais versículos claros na palavra de Deus como se constituíssem alguma história obscura a ser aplicada de uma maneira vaga. Não tem como fazer isso. À luz desses fatos, vemos aqui claramente uma afirmação doutrinária importante sobre a indissolubilidade absoluta do matrimônio e os resultados de desfazer o laço matrimonial durante a vida. Se um novo casamento acontecer, ocorrer, não é um novo casamento, porque não existe recasamento, não é? É aquilo que o homem tenta fazer, isso vai acontecer, é adultério. E o resultado é sério. E é algo contínuo de tal ação. Essa passagem, ela deixa bem claro que o adultério começa quando as relações sexuais começam no segundo casamento. É importante e igualmente claro que a morte anula o laço matrimonial, porque o outro cônjuge não vive mais na esfera onde a lei tem poder para manter aquele laço. Vamos citar aqui um comentarista chamado Bruce. Ele diz: o que Paulo quis dizer pode ser expressado da seguinte maneira: como a morte desfaz o vínculo entre marido e mulher, assim a morte do salvo com Cristo desfaz o vínculo que anteriormente o ligava à lei. Agora ele está livre para entrar em união com Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a carne. Versículos 4 e 5. Através da obra de Cristo, o salvo é visto como morto para a lei. Nossa morte judicial não é apenas em relação ao pecado, mas também em relação à lei. Não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esta doutrina, este ensino revela a precisão da ilustração usada e a razão por ela ter sido usada. Assim como eles tinham estado ligados intimamente à lei e suas exigências, agora estavam livres daquele relacionamento por causa de uma morte que desfez o vínculo. Paulo é consistente com aquilo que ensinou no capítulo 6, onde escreveu: Nós que estamos mortos ao pecado, como viveremos ainda nele? Os tempos dos verbos usados naquela passagem mostram que a sua morte para o pecado já tinha acontecido. Aqui, o ensino é o mesmo, e com os mesmos tempos dos verbos. Eles e todos os salvos são não somente tinham morrido judicialmente para o pecado, mas também para a lei da mesma maneira. Contudo, uma pergunta agora pode surgir. Por que o apóstolo mudou a ordem daquela que usou na ilustração? Na ilustração, o cônjuge que ficou vivo está livre para casar de novo. Mas aqui é aquele que morreu que está livre para casar de novo. A resposta é que nem o pecado nem a lei morreram. Estão muito vivos ainda. Foi o salvo que morreu para o pecado e para a lei. E mais adiante, no capítulo 7, o apóstolo prova conclusivamente que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. É o versículo 12. Agora, qual é a continuação do ensino dessa passagem? É que o salvo está morto para a lei, através ou por causa da sua ligação em ou com o corpo de Cristo. Assim, o salvo é pelo mesmo processo de outro, daquele que ressuscitou dos mortos. E o grande propósito que demos frutos para Deus. Agora, pode ser efetuado em tal vida esse fruto produzido. Godete diz o seguinte sobre essa mudança na ordem: é a aplicação que Paulo pretende fazer da sua ilustração para a vida espiritual que dará a solução à questão. Paulo, na realidade, tinha em vista não somente a desunião da alma do salvo com a lei, o primeiro marido, mas também a sua nova união com Cristo ressuscitado, o segundo marido. Agora, essa figura do segundo casamento, somente Cristo pode representar o marido e, consequentemente, o salvo representa a esposa. Mas agora temos sido libertados da lei. É o versículo 6 do capítulo 7 de Romanos. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A expressão libertados da contém uma preposição que indica a separação completa do salvo em Cristo da esfera da lei. Corresponde às palavras do capítulo anterior: pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6 e 14. A frase aos que estão debaixo da lei, lá em Romanos 3 e 17, ou 3 e 19, se refere à nação de Israel, que aceitou um lugar debaixo da lei quando inicialmente disseram na presença de Deus e de Moisés. Em Êxodo 24, versículos 3 e também o versículo 7. Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, ele tomou o seu lugar na nação debaixo da lei. Gálatas 4 e 4. É notável que Romanos 7 e 4 mostra que agora estamos ligados indissoluvelmente àquele que ressuscitou de entre os mortos. Nosso vínculo vital e eterno é com um homem que está além da esfera onde a lei opera. Essa mudança feita pela salvação tornou possível aos santos do Novo Testamento viver uma vida frutífera. A parte final deste capítulo mostra que, para Paulo, este serviço frutífero não era mais possível debaixo da lei, nem mesmo com muito esforço, mas com o desenvolver do argumento no capítulo 8. A verdadeira fonte de poder de todo este serviço é encontrado na energia e no poder do Espírito Santo de Deus que habita em todo crente, em todo o salvo. A exposição do restante de Romanos, capítulo 7, não foi incluída porque não se aplica aqui ao assunto que estamos falando, não é? Sobre divórcio, o casamento, divórcio e novo casamento, não faz parte aqui. Mas tudo aquilo que tem relação com isso, temos falado esta manhã, meu querido, ao seu coração. E o Senhor vai completar aos nossos corações a sua palavra. Amém.